Gravando? Então, beleza, pessoal. Estamos começando. Eu estou fingindo ser uma pessoa divertida aqui, tipo apresentador de TV. Começando mais um podcast do Movimento, mais um podcast. Hoje sobre o que é o filme, porque na verdade já gravamos antes, mas deu um probleminha, depois a gente fala. No podcast de hoje nós temos o Rian.
Hey, aqui e.
E nós temos os nossos dois convidados. Não, eu corto o Rian mesmo. Nós temos os nossos dois convidados, temos o Luiz Ortiga, do Bunda.
Yo, man.
E nós temos nosso amigo cinéfilo, crítico e animador, Jonathan Rodrigues. A identidade
E aí,
pinguim elegante. E Jonathan, beleza? Com você? Então é o
beleza,
seguinte,
cara.
pessoal, a gente já gravou antes o podcast, só que deu um problema aí, acabou que a gente tá gravando outro, a gente chamou o Urtiga, e ele vai comentar o filme sobre a HQ, a gente vai colocar nossas resenhas aí, quem tiver resenha aí no post. Então vamos começar logo.
Comic books, movies, TV shows. You'd think the one eccentric loner would have made himself a costume. I mean, is everyday life really so exciting? Are schools and offices so thrilling that I'm the only one who ever fantasized about this? Come on, be honest with yourself. At some point in our lives, we all wanted to be a superhero.
Jonathan, você pode falar aí qual é a história do Kick-Ass?
O Kick-Ass, quebrando tudo, né, aqui no Brasil.
Me cozinhou tudo.
Conta a história do David Lizewski, que é um adolescente e tal, que, assim, ele é um leitor de quadrinhos e ele está sempre questionando, assim, por que no mundo real não existem pessoas que se fantasiam de super-heróis e estão para poder combater um crime.
Uhum.
Então ele acaba que, no decorrer, ele acaba fazendo isso. Ele pega uma roupa de mergulhador e tal, que ele compra no eBay, e acaba saindo por aí para acabar com o crime, etc.
É um retardado mesmo.
Só
enfim,
isso dá muito mal e tal nas investidas dele. Isso já se sente, né? Se eu falar mais...
Mas não tem problema com spoiler não, se você é uma bichinha e tem medo de spoiler, então, que cara quer ser super-herói, é um imbecil mesmo, e acaba dando problemas. O filme é a adaptação do quadrinho, todo mundo vê o quadrinho aqui?
Sim,
então o filme tá provado como uma adaptação de quadrinho, é melhor ou não? Fala, viu, Chico?
Eu achei que é uma boa adaptação, uma das melhores adaptações já feitas, mas eu continuo preferindo o quadrinho.
Ué, por quê, cara? O filme teve tudo melhor, acho que foi que nem o 300, porque o 300 foi uma HQ do Frank Miller bem razoável mesmo, e o filme funcionou de forma perfeita.
As cenas de ação do filme eu acho que pecaram um pouco no timing, sabe? Não teve o timing perfeito. E a história também eu acho que a dos quadrinhos eu achei mais engraçada, mais legal de ler.
Jonathan, você concorda ou não?
Discordo totalmente, assim, eu acho que... Não que eu não acho que o quadrinho é ruim e tal, mas eu acho que o filme, pô, melhorou completamente a revista. Principalmente na cena de ação, assim, que eu acho que funciona muito, muito melhor assim no cinema.
Sim, eu acho que a única coisa assim dessa ação, né, que não foi não ficou totalmente igual nos filmes, é a questão daquela violência, aquela sanguinolência, né? Mas tipo, teve gente comentando que tinha casal assim no meio do filme, né? Casal da violência, e isso porque não teve tanta coisa como no quadrinho, né? A gente viu decepando cabeça e o filme aliviaram isso, colocando o solo, aperfurando as pessoas. Isso funcionou de forma muito boa. Então, quem quiser comentar aí,
Okay. Eu não acho que assim que eles tenham aliviado na questão da violência, tipo, ele tem menos sangue. Só que eu acredito sim que o quadrinho é uma imagem estática. O filme é mais real do que um desenho. Temos atores ali, então fala.
É tipo Kill Bill, assim, se fosse espirrar tanto sangue, né, no filme ia ficar tipo aquela cena do Kill Bill, que a noiva corta o braço da Jessica espirrando sangue direto.
Então. Ia ficar muito exagerado, né?
Tem mais exagero. Sim. Tem mais exagero do que
sangue. Exagero e adaptação, sabe?
Não, é que, pensa assim, no quadrinho eu vejo uma cena clara que é quando o cara... Eu não sei se eu posso falar,
na
cena?
Spoiler.
Que é um cara, o cara pega um martelo de amaciar a carne e bate na menina. Em que cinema do mundo você colocaria isso assim de boa? Nenhum,
não
dá pra colocar isso num filme.
Pois é o politicamente correto, né? Imagina o filme, tipo, vai comprar o DVD pirata, né? Aí não tem a censura, aí o garotinho, rapaz, pô, eu gostei, é um filme super-herói é muito legal. Aí o pai não via, assim, o senhor tá legal, falei, vamos assistir. Aparece um menino de 10 anos levando um martelo, sabe, tirando cocaína, pô, não dá, cara, pra adaptar isso.
Mas mesmo assim, por ser uma produção independente, foi muito mais violento que qualquer filme grande.
É, realmente, adaptou bem. Ah, diguinha.
Eu não acredito que aquilo seja cocaína, cara. Em que momento que diz no quadrinho que é cocaína?
O que que é? Fala que é.
Vocês viram?
Cass diz só porque ela tá cheirando o negócio.
Sim, não, ela tá cheirando, mas ela fala, no final da HQ ela fala, o código vermelho. Ela tá doidona, eu uso pra ficar mais forte, entre aspas, né? Pensamento dela. Aí é óbvio que vão inventar aquilo no cinema. Tanto que Cass, que foi pra Marvel na HQ, ela tá cheirando cocaína e tiraram agora o cigarro do Caveira Vermelha, pô. Vetaram o cigarro do Caveira Vermelha, né, HQ?
Vetaram o cigarro?
Sério, pô. Desenharam o cigarro na mão dele e jogaram o bebê na janela e tiraram, apagaram.
Eu vi que, tipo, uma coisa interessante... Interessante não sei o termo, mas, tipo... Tinha condição vermelha nos quadrinhos e daí isso foi meio que substituído, pelo menos eu acho, pela Kryptonita e a vingança do Robin na batalha do filme. O que vocês acham?
Não sei, cara. Acho que o problema da história era que a ideia era fazer um super-herói mais próximo da realidade, né? E depois do momento que apareceu uma menina de 10 anos com uma espada matando todo mundo, acho que aquela ideia de realismo acabou totalmente. Apesar de que no filme ela...
Então... muita gente... ela foi criada desde cedo pelo pai acreditando nisso, que essa era a vida, entendeu? Eu acho que não... Se você parar pra pensar assim, não é tão pouco realista, assim. Se uma criança fosse criada por um magia dessa maneira, eu acho que ela podia acabar ficando louquinha do jeito que ela é.
Não, ia ficar louquinha assim, mas...
A vida inteira dela era treinar pra combater bandido, treinar armas brancas e armas de fogo, treinar artes marciais. Era só fazia isso, cara. Então, se algum maluco inventa de fazer isso e isso dá certo de alguma maneira, não fica surreal. Só fica coisa de maluco. Mas de loucura o mundo tá cheio.
Não, cara, não sei. A garota pode até treinar. A gente já viu várias vezes crianças matando pessoas, mas, tipo, ela é uma espécie de monstrinho, pô. Ela é um acrobata. Ela tira, cai no chão, entendeu? Não é uma criança treinada, é uma máquina de matar, é tipo um soro de super soldado.
Tem que exagerar.
Aquelas acrobacias todas, se fosse na real, real mesmo, ela já teria tomado uns 20 tiros, não, mas, já tinha morrido.
Não, pode falar.
Não, mas tipo, isso é coisa que pode ser totalmente ignorável. Isso é pra deixar o filme melhor, entendeu? As nossas olhos. É que nem aquela cena do 300, o cara dando matando as pessoas em slow motion, sabe? Então, pá, arranca a cabeça, arranca a perna. É só pra deixar o filme melhor, cara, mas. Entendeu? É só exagerar pra ficar melhor pro seu espectador. A gente já comentou aqui que. Então, é como uma conclusão final logo sobre o quadrinho. Cada um fala sua opinião final sobre o quadrinho que foi e deveria ter melhorado. Comece, Jonathan.
Como assim? O que tinha que ser melhorado?
Você dá um comentário geral sobre o quadrinho pra gente partir logo pro filme.
Os quadrinhos, assim, eu acho que é um quadrinho divertido. Ele começou assim, muito bem na edição 1 e 2. Era uma edição que só mostrava ele praticamente no começo da Grande GTS, que ele falando sobre o que motivava ele a querer ser um super-herói. Só que depois, quando começou aquele lance da Retiro, o quadrinho, ele não queria que tenha ficado ruim, mas ele ficou fora da proposta de parecer que ia ser uma coisa muito realista, assim, muito mais diferente do que só pancadaria, entendeu?
Uhum.
E depois ele foi pra esse lado e ficou só uma revista divertida, mas não mais do que isso.
É.
Aí já o filme não, eu acho que o filme ele tem essa constância, até porque o filme ele não é um filme que tentou ser hiperrealista. Ele é realista em uns pontos e não em outros. Ele teve várias sacadas pra melhorar esse lance, né? Nada aqui ficou esquisito de já mostrar a Hit Girl e o Big Daddy desde o início, de não ter essa questão de falar do Ed Mist, dele ser super-herói, depois de ver que ele avisou, não. Eu acho que isso melhorou. Fora toda a questão da máfia, como eles viram o Big Daddy, eu acho que isso ficou muito mais certinho no filme. Muito mais sentido.
Ele que a gente já tá passando pro filme, a gente tá comentando HQ tão rapidinho, a gente já passa pro filme. Então, Urtiga, um comentário rápido, assim, sobre o quadrinho, um comentário geral pra gente começar a falar da adaptação.
Ah, o quadrinho eu achei... Eu gostei muito, achei ele rápido. Eu gostei principalmente que no filme ele é uma máfia mesmo, mas no quadrinho tá mais uma ganguezinha qualquer, assim. Não são caras tão poderosos. Então é um pouco mais... É um pouco menos vistoso o que o cara faz. Mas eu gostei do quadrinho, mas realmente depois do... Lá, depois de um tempo, ele perde um pouco o rumo, fica muito... Ele começa a querer acabar com a gangue, ao invés de simplesmente salvar o gatinho e achar que fez o seu dia.
Uhum. Pois é, e você, né?
Eu não acho que dê pra falar de um sem falar do outro, foi mal, cara. Mas,
beleza.
Tu
sem problema.
Tu comentou, assim, sobre... Quando a gente tava falando das acrobacias, tu comentou que tem que exagerar pra tornar o filme mais divertido. Isso vai de encontro àquela outra observação que a gente fez, de que diminuiu a sanguinolência do filme. Então uma coisa contradiz a outra, cara. Isso me confunde um pouco. Mas sobre a HQ em si, eu gostei bastante de toda a questão da força de vontade do personagem, porque ele apanha pra caramba, mesmo sendo um mini Wolverine que não sente dor e tem metal no corpo.
Aquelas patas de metal, aquilo não ficou muito real, mas tá, continua.
Mesmo ele tendo 80% ou 85%, não sei, a menos de sensibilidade, ele apanha pra caramba, ele se levanta, ele encara o Red Mist armado, e dá uma paulada na cara dele dizendo que ele era um covarde. Eu achei isso incrível, cara. É coragem, sabe? Não sei explicar.
Não, não achei isso incrível. Achei exagerado.
É. Não, acho que você pode resumir isso numa frase, cara.
O quê?
Você fritou meus ovos. Ele fala isso. Quando vai bater na de...
Bob...
Eu também ficaria puto.
Pô, o cara deu um choque nos testículos. Só pra pensar nisso, cara. Você sente, você dá um arrepio, caralho. Minha visão sobre a HQ é que, como o Jonathan falou, ela começou bem, mas foi decaindo, ficou muito exagerado. Aí apelaram pra a cena de ação pra compensar a falta de história. Assim, não é, você não pode levar a sério, pô, vai ter um final legal, tanto que vai ter uma continuação, né? O cara prometeu o sucesso, tem uma continuação. Eu acho que assim, é uma história divertida pra você ver que não tá fazendo nada, entendeu? Aproveitar, fazer uma aventura pra descontrair e passar um tempo. Então, já passando pro filme, começando pelo elenco, os atores, o que vocês acharam dele? Foi uma boa escolha ou não? Comentei, Jonathan.
Assim, cara. Quando anunciaram que o Nicolas Cage ia estar no filme, aí eu pensei assim, pô, cara, o Nicolas Cage, ele comprou o papel dele, porque,
sei lá, cara... Ele sempre quis fazer o papel de herói, né?
Sempre quis fazer o papel de herói. Não sei se vocês lembram, que o filme era independente. Quem pagou todo o orçamento do filme foi 30 milhões, foi a companhia do diretor, que é a Marvel Studios, e o Nicolas Cage, ou seja, praticamente, pensei assim, pô, o cara comprou o papel dele. Mas Depois de ver o filme, assim, eu queimei minha língua mesmo, porque ele tá muito bem, assim, como Big Daddy. Ele fez um Big Daddy diferente da HQ, claro, mas eu acho que foi melhor do filme. E, pô, ficou muito bom, assim, as cenas dele. Uma coisa muito engraçada, esse lance de parecer com o Adam West.
Ele alterou o visual do Big Daddy pro Batman, né? Mas o papel do herói que ele sempre quis.
Essa alteração do visual tem muito sentido no filme, né? Que é pra, pô, confundir os caras da máfia, chegar lá e falar, pô, não, foi o Batman que roubou a droga, não sei o quê. Isso foi muito engraçado.
Aí o cara, não foi o Batman, não disse que foi o Batman, cala a boca.
Eu acho que até que esse negócio dele imitar o Adam West ficaria muito bom. Ficou muito bom com a história que tá, mas ficaria muito bom com a história original do HQ, que é que ele é um cara normal que gosta de HQ também. Que aí ele começa imitando o Adam West, entendeu? Nessa história não mudou nada também, também ficou muito bom, mas naquela lá eu acho que ficaria até melhor, ficaria mais engraçado, que ele realmente ele já tá fingindo que ele é o Adam West.
Então, e Rinaldo, alguma coisa quanto ao elenco do filme?
Assim, ó, eu não manjo muito de nomes de atores e tudo mais, só que, e nem sobre atores no geral. Só que eu achei que, assim, escolheram um cara melhor pra fazer o Dave, né, o Kick-Ass, do que se tivessem escolhido um sujeito parecido com o carinha da HQ. Porque, assim, o sujeito da HQ, ele tem muita cara de nerdzão. E o personagem em si não tem essa premissa. Se ele fosse um nerdzão...
Só colocou o óculos,
mas, assim, se ele fosse realmente um nerdzão, como aquele que vos fala, ele teria alguma coisa a mais, sei lá. Só que no caso, o personagem diz dele.
Ele não é ser aquela decisão do personagem, de que ele é um personagem que não se encaixa em nada, ele não tem nenhum papel. Então é uma pessoa comum, que não se destaca numa multidão.
Uhum.
E é fugir disso.
Tá certo. E você, Ortiga, sobre os atores, algum comentário?
Nossa, eu gostei de todos os atores, mas não tem nenhum especial, não. Só que é bom salientar do escândalo da menininha lá, que um monte de gente reclamou dela ter que fazer a cena de sair atirando em todo mundo, né?
Ah, aquela cena ficou massa, mas quando as mudanças a gente comenta mais adiante. E, cara, quanto aos atores, eu só achei que, assim, o Aaron, assim, ele fez um bom papel como que quer, apesar de, como o Ian falou, ele não apresenta ser um nerdzão, bobão, babaca. Assim, acho que ele tava, assim, sei lá, muito forte pro que quer. Você vê o que quer, ele é todo magricel, entendeu? Ele é muito magro, cara.
Magro aqui, muito errado mesmo, cara.
Ele só tem um. Se não fosse bastão, cara, acho que se você tocar nele, ele quebrava, sabe?
Não exagera.
De tão magro que tava. Assim, ele sou eu, sabe? Se eu botasse meu cabelo assim, louro, eu faria o papel de Kick-Ass, mas eu não sou um bom ator. Mas é isso. E, cara, a menina que fez a Hit Girl, velho, aquela. Cara. Por favor, isso é pedofilia, Rian.
Oi.
Censura isso, por favor, censura isso, tira do podcast. Senão vai pegar muito mal pra mim. E censura isso do podcast, por favor, que eu disse sobre a atriz da Hit Girl. Então, as alterações no roteiro. Assim, teve mudanças negativas e positivas, obviamente, com toda a adaptação do tempo. Então, Ortiga, alguma mudança que você não gostou da HQ pro filme?
Olha, eu não gostei principalmente da sequência final. Assim, eu acho que... Eu achei que eles usaram muito mal... Que assim, uma mudança deveria ter. O final da HQ não é um final pra filme de jeito nenhum.
Uhum.
A história da HQ não é uma história pra filme. Eles tinham que mudar, eles fizeram bem de mudar. Mas assim, o final do filme eu acho que eles pecaram. O jetpack ficou...
Horrível.
Que todo mundo... Que passaram o filme inteiro fazendo. Nossa, vai ter um negócio legal no final.
Esperar, mano.
No final ele não faz nada, cara. Ele não faz nada. Ele mata três carinha que já tava tudo certo e o cara ainda gasta todas as balas. Ele gastou $1 milhão em bala pra matar três caras.
Não é só isso, né, cara?
Sabe,
Jetpack, cara, que ideia estúpida. Eu também não gostei. Porra. Uma jetpack, cara. Não, tem graça.
Não, mas é um filme, cara. Você tem que ter alguma coisa simpática lá.
Não,
se
tem
se o cara não voar num filme de herói, o povo vai ficar irritado.
É, tinha que ter Hollywood no meio. Então, mas é, Jonathan e você, e o Urtiga e Ian... Então, quer dizer que o jetpack foi a única coisa que eles não gostaram de mudança no filme?
Acho que é, né, cara? Não consigo pensar em mais nada.
Ah, o resto, pô, cara, é tudo... Eu pessoalmente eu gostei de tudo no filme, assim. De que foi mudado.
Uh-huh. O resto eu posso dizer que é justificável. O fato dele ficar com a menininha é justificável. O público é outro.
Não. O fato... Sabe por que é justificável? Eu vou falar o que eu falei no podcast anterior. Na HQ, ele finge que é gay. Aí quando ele fala que é gay, a menina fica irritada.
Pô, você mentiu pra mim, seu falso, mentiroso, canalha. Sai aqui, ô Jamal, bate nele.
Aí o moleque vai e mete a porrada nele. Aí no filme é diferente. No filme, ele é o Kick-Ass. Antes dele assumir que é hétero, que não é gay, ele fala...
Eu sou o Kick-Ass.
Ah, guria.
Pô, ele mentiu pra mim, mas cara, ele é o Kick-Ass.
Ele é foda.
Posso ganhar mod? É, e vai ganhar dinheiro. Tenho que me aproveitar disso, velho.
Não!
Ai... É, mas no quadrinho ele chega aí na casa dela vestido.
Sim,
de
Kick-Ass, mas ele não fala o que quer.
Só que na hora H ele...
É, ele foge.
A chaneja e sai correndo. Sim. Só que também, a menina também tem um comportamento totalmente diferente. No filme ela é super simpática com ele e tudo mais. Quadrinhos ela tá só querendo, como falaram numa conversa do MSN, alguém pra... pintar a unha dela.
É.
Essa foi o que falei.
É, então...
É, cara, a gente tem que falar assim sobre esse lance do filme, porque eu acho que o final do filme é tudo diferente, porque ele tem como se fosse uma outra mensagem, assim, uma coisa que não tem nos quadrinhos.
É, assim, ele até serve, quem não gostou do final do quadrinho, que foi meio rolado, quem não gostou de algum... O filme serve como uma alternativa, né?
É, isso é uma coisa muito legal, assim, de filme e quadrinho ser como se fossem coisas bem diferentes, assim. É, ele sai do mesmo ponto de partida, mas são, tipo, duas coisas diferentes, como se não fosse uma continuação alternativa.
Então, já que você não tem mais nada pra reclamar de alteração?
De alteração? Não é bem reclamação, só que eu não entendi direito o seguinte... Temos na HQ a questão de que o Big Daddy é um mentiroso, de que ele é um nerdzão. E no filme a história dele é real. Eu não é que eu não tenha gostado, eu até que gostei, só que eu não entendi direito sim. É, por que isso? Por que não pode simplesmente botar que o cara era um sujeito que nem o que é e que simplesmente levou isso muito adiante?
Mas, cara, ó...
Pô, eu acho que ele é muito idiota, cara.
É, pois é, tipo, o filme serviu como alternativa. É tipo, é claro, a HQ, com tudo aquilo que a gente já comentou, o Jonathan falou várias vezes, que de um certo ponto, aquela história que tinha tudo pra ser uma coisa mais real no nosso mundo, entendeu? Fica muito diferente, fica longe da ideia original. E o filme aí foi mais próximo, assim, à realidade. Então, essa história dele querer vingança, cara, é bem melhor, velho.
Ah, tá. E agora pra comentar, ele não tem como dizer que é mentira o negócio. O cara fala ele conta essa história no quadrinho lá, mas não fala que isso é verdade.
Pois é.
Não chega nenhum momento da certeza.
Se bem a teoria
isso é
agora, instantânea. Aquela mala de quadrinho, talvez ele poderia ter usado apenas pra, sei lá, enganar os mafiosos e tentar fugir, não sei, mas acho que não é isso.
Não. Você tá falando da HQ? Não.
Não.
Mas tipo, no filme, tu percebe, acho que é um easter egg ou coisa assim, ele desenhou uma história em quadrinhos dele mesmo com a filha pra filha, e os rostos... Os rostos dos mafiosos estavam todos desenhados, cara. Até que aparece ele desenhando. Não acha que isso pode ser um tipo de ilusão? Até que o policial diz, é com isso que tu tá lavando a mente da tua filha, né? Deve uma infância a ela.
Sim, porque ele deve ter contado a história de que ele queria vingança da mãe dela e ela acreditou. Isso era em quadrinho, deve ter sido isso. Mas enfim.
Então, teorizar sua pista é muito. Dá pra teorizar, mas eu acho que. Se eles quiserem fazer no próximo filme que era tudo mentira e que ele tava só enrolando,
flashback, né?
Entra perfeitamente no filme.
Eu acho que não, né? Tem um lance do policial.
Como?
O outro policial parece que sabe dessa.
Ah, o amigo dele.
Ele só lê o quadrinho e fala, você tá lavando a mente dessa filha, ele não fala que tava lá.
Pode ser que no próximo filme, que já vai ter continuação em quadrinho, aquele policial que adotou a filha do Big Daddy, né? Acabe falando a verdade com o flashback que a gente falou. Enfim, pra não perder tempo logo, que a gente tem que sair, vamos passar logo pra... A gente comentou as mudanças, alterações negativas no roteiro, mas alterações positivas. O que é que vocês gostaram de alteração? Fala aí, o que tu gostou?
De alteração positiva no roteiro?
É, mudança, sim. Que não como... que ficou melhor no filme do que na HQ, que não tinha na HQ, mas teve no filme, entendeu? Mudança.
Tá, como a gente já comentou isso, na verdade... Que eu não sabia que eram as mudanças negativas, mas o fato dele ter pego a guriazinha deu uma coisa, deu um ar a mais de... Ah, a minha vida não é só super-herói. Outra coisa interessante também que foi assim, ó. Quando pegaram o... Surraram o Kick-Ass nos quadrinhos sozinho. E no filme surraram ele e o Big Daddy ao mesmo tempo. Daí chega a Hit Girl pra salvar os dois. Eu achei que todo esse evento... De entre matar, entre aspas, a Hit Girl e libertar o Kick-Ass é bem mais bem bolado do que no filme do que na HQ. Eu achei que foi melhor planejado, assim. Ficou numa melhor dinâmica. E a parte da exibição na internet ficou show. Não sei se vocês concordam.
Ué,
tipo, passa na TV, daí a galera liga a TV, todo mundo se reúne. E daí, não podemos mais mostrar isso na televisão porque é muito forte, mas tá na internet aí pra quem quiser ver. E a galera se reúne em volta dos notebooks lá na lanchonete pra ver o que tá acontecendo e isso, sei lá, mostra toda a importância do evento de uma maneira bem mais empolgante do que se fosse do que apareceu na HQ, assim. Eu gostei bastante disso.
E você, Ortiga?
Eu nem comparo os dois, que pra mim eles são coisas muito diferentes, mas sei lá, de coisas que eu acho que ficou melhor nos quadrinhos foi a bazuca. Quer dizer, no filme foi a bazuca, a bazuca foi da hora. e essa parte também da tensão. E o filme teve muito mais tensão, assim, entre os outros personagens. Do que os quadrinhos. O quadrinho só tinha atenção dentro do... Era um quartinho escuro no canto do mundo que tinha isso. No filme, não. É o mundo inteiro que tá vendo os acontecimentos.
Ficou bem melhor. E você, Jonathan, alguma alteração positiva?
Pô, cara, eu acho que o filme, melhorou muito foi todo o desencadeamento da trama que teve, daquela questão do... Da máfia tá atrás do que é, dele já sabe que o que era o Big Bear, e eu acho que isso ficou muito melhor encaixado do que no gibi. Que eu não tô lembrando muito do gibi, mas eu acho que essa questão do filme, assim, dele fingir que é gay e tal, o filme ficou melhor, porque ele dizia assim que a todo momento ele queria contar a verdade, mas ele não consegue. O quadrinho parecia uma coisa assim, mais idiota, que ele tava lá e não ia contar nunca.
Nos quadrinhos ele fica escondendo, na verdade ele não pergunta pra ele, então ele fica só desviando das indiretas.
Ele só fala isso na última edição, depois dos pontos mafiosos.
E no filme a guria chega a dizer pra ele assim, que saco que tu é gay, né, cara?
Que pena.
Mas, tipo, outra... Outra coisa interessante, assim, que ficaria boa pro próximo filme, além do talvez segredo e mentira do Big Daddy, seria assim, ó... A gente vê nesse filme que teve uma repercussão bem grande o sucesso do Kick-Ass, né? E daí a gente pode ver isso vendo com força com aquela questão das fantasias num próximo filme, talvez.
Eu não tenho uma opinião formada sobre isso.
Que a gente só vê um maluquinho fantasiado de Kick-Ass nesse filme aí, né? Eu já tô chamando de primeiro. É, depois pode vir com força isso. Na verdade, dois maluquinhos, né?
É que nem no filme do Batman Begins, depois do Batman Begins no Cavaleiro das Trevas, tem um monte de gente fantasiada de Batman, né? Atacando, aparecendo nos telejornais.
É, que mais que nem no Cavaleiro das Trevas do HQ.
É, mais ou menos isso que vai acontecer. É,
Tem essa questão também, né? Que a roupa do que é, qualquer idiota pode comprar assim pela internet.
É, um mergulhador.
A roupa do Batman já é outra coisa.
Então,
é muito mais fácil aparecer um monte de que é por aí do que aparecer o Batman, que não tem nem como entrar.
É, no filme mesmo, quando ele chega na loja de quadrinhos, assim que quer faz sucesso, já tem uma fantasia lá vendo.
Quadrinho, fantasia, tem tudo já, né? É
muito provável. O mafioso mata um animador de como que é? Animador de festa, que fantasiado de Kick-Ass.
Ou era só um fã?
Ah, então, cara.
Ele era depois fala no jornal. No jornal fala que é um animador de festa, que tava fantasiado de Kick-Ass.
Ele tava
te cortando
na rua, tirando
onda,
né? Sua roupa.
Não, galera, o tempo tá me cortando. Então é o seguinte, coisa que eu gostei foi bem pouquinho. Foi, tudo que vocês já citaram, também gostei. Eu preferi a origem, a falsa, que é na HQ do Big Daddy, ele ser policial. Quer dizer, até no primeiro filme. O que mais? Eu gostei muito da bazuca no final, que foi épico, apesar de meio exagerado. Só não gostei do Giant Pack, mas a bazuca foi excelente. O que mais? Cara, acho que é só isso. Ou não? Pô, não tô lembrando agora. É minha opinião, não tô lembrando. Pô, cara, eu tinha o que falar. Não sei. Porra, qual é a diferença? Então é isso. Acho que a questão da bazuca, o jetpack, caiu bem. Então, não tô conseguindo lembrar de mais nada do pane aqui, todo mundo já comentou. Então é. A trilha sonora, rapidinho aqui, não tem muito a comentar. Então, a trilha sonora, vocês gostaram ou não? Aprovado? Como é que foi?
Maravilha, ah,
eu gostei, cara.
Tem comentários, muito boa.
A única coisa que eu não gostei, que eu já comentei com o Ian e o Jonathan, foi aquela parte que a Hit Girl saiu botando munição, atirando. Sei lá, aquela música, não sei, eu gostei ou não gostei. Foi muito animada pro momento, eu fui meio broxante, mas mesmo assim caiu bem. É que nem o Ian disse no Death Note, o Kira, até aquelas musiquinhas
Musiquinha clássica, no caso.
Tipo, enquanto ele mata as pessoas escrevendo. Ah, completa aí.
Tipo, enquanto ele matava as pessoas escrevendo os nomes delas no Death Note, a música que tocava era uma música bem. Calma não, mas era uma música bonita de se ouvir, uma música clássica, parece uma coisa, sei lá, boa que ele tá fazendo. No caso, quando é matar. Na Hit Go, ela mata tipo pessoal e parece que ela tá brincando.
Ah, tipo na lista de China, né? Tem uma cena que os guardas estão subindo lá na casa, que tem os judeus escondidos, e enquanto um é atirando os caras, o outro tá tipo tocando piano, assim, que ele acha que ela na casa ele tá tocando. Aí a cena toda é no som da música que ele toca no piano, que é até uma música bonita pra caraca também.
Falando do negócio que o Ryan falou de parece que ela tá brincando, se vocês separarem no filme e nos quadrinhos, eles enfocam que é isso que o Big Daddy tá fazendo com ela, tá supondo que tudo aquilo que ela tá fazendo não passa de uma brincadeira.
É, de uma diversão.
Então por isso que eu acho que essa música ficou muito bem colocada, que pra ela aquilo é algo legal.
Ela já tinha treinado antes, né? É. Diana, tu que é cefo, mexe com trilha sonora, essas coisas eu não entendo, eu sou apenas um crítico babaca. Comenta aí, esse curtiva falou, faz sentido?
Pô, cara, eu acho que sim, eu acho que é justamente o que ele falou, esse lance aí de parecer uma coisa infantil que ela tá fazendo, entendeu? Mesmo que seja uma coisa ruim pra ela, o que ela sente quando ela faz, quando ela tá brincando e então, aquele negócio que eu já falei, né?
Tanto que assim, ó, no filme, e acho que até nos quadrinhos, só que agora eu não lembro, ela chega pro pai e diz, eu quero aquela faca lá de presente, não sei o que, dela fala o nome dessa faca tudo complicado, e ela entende do assunto e ela gosta do assunto, pra ela é bem divertido. É. No filme até faz a piada de ele perguntar o que tu quer de presente dela. Ah, eu quero uma Barbie, não sei o que, um cachorrinho dele.
Ele depois fala a faca, né?
Dela fala não, faca.
Eu quero uma faca tal, 492X essa.
Dupla. Ele, ufa.
Como, Jonathan?
A Fátima é como se fosse brinquedo, assim,
é,
a diversão.
A diversão dela, né?
É, ó, no filme tem até uma cena que ela tá brincando com a faca e olha, pai, olha aqui o que eu tô fazendo, olha que legal.
Tem um momento depois desse que o cara, o cara mostra a faca igualzinha pra ela, fica brincando com a mão, ela fala, eu também tenho uma igualzinha a essa. Ela gira e atira no cara. Muito bom. mas, assim, uma coisa que a gente precisa falar do elenco rapidinho é que teve uma coisa que eu gostei, foi a mudança do visual dos personagem, acho que o McLovin, esqueci o nome do ator, o cara faz o McLovin no Superbad, acho que o Red Mist ficou bem melhor no filme, e o Heath Ledger e o Big Daddy também, a gente já comentou, né?
Pra quem leu HQ, pode estranhar no começo o novo visual, eu estranhei quando vi o trailer, assim, só que depois eu passei a acreditar que tá bem melhor encaixado. Uhum. Tipo, se tu for usar o visual dos personagens da HQ no filme, vai ficar tudo muito, muito monocromático. Vai ficar tudo muito. No caso do Red Mist, vai ficar tudo muito vermelho.
É.
A roupa com a máscara preta que usaram nele fica melhor. O mesmo vale pro Deadpool.
Tem aquele troço também do tipo que aconteceu no Watchmen. Aquelas roupas dos personagens, elas fazem mais sentido pra leitura de quadrinho do que pra quem tá vendo no cinema.
Uhum.
É aquele mesmo motivo que as roupas do Watchmen também, tipo, aquele lance mais pro... Que lembra que esses uniformes... Pô, aqui eu não sei como dizer, sobre o material. Eles lembram mais os uniformes dos super-heróis de filmes do que dos monstros super-heróis que existem nos quadrinhos.
Uhum.
As roupas de heróis do quadrinho que é aquela roupa mais simples, do Red Mist principalmente. No filme, não.
Então, acho que a gente já comentou quase tudo do filme, quadrinho, a gente falou da resenha. Então, vou fazer um comentário final logo, que o tempo, a gente tem que encerrar logo isso. Então, vamos começar pelo Rian. Rian, fale aí a opinião final. Ah, Rian, não, tu é chato, tu vai ficar por último. Ortiga, fale aí o teu comentário final sobre o filme HQ. O filme de preferência, né? Adaptação, o que tu achou? Melhor que HQ ou não?
Kick-Ass pra mim é sem grande responsabilidade. Como que era mesmo? Ah, esqueci a frase.
Sem
impacto,
poder e sem responsabilidade.
Não, sem grandes poderes não vem nenhuma responsabilidade.
Exceto pelo fato de que isso é mentira.
Sem poderes, não, mas isso aí foi o filme. No HQ, eu acho que eles seguem mais só a primeira parte da frase.
Sim. With no power, comes no responsibility.
Except, that wasn't true. Então, isso...
É o jetpack fazendo efeito.
Então
o filme ele termina bonitinho.
Mas você preferiu o filme HQ ou não?
Eu preferi HQ, mas o filme foi muito bom também.
De uma nota.
É que eu prefiro mais o como a HQ transmite as coisas.
É assim, desse primeiro escala de 0 a 10 pro filme como adaptação da nota.
Olha, comparando com todas as outras adaptações que eu já vi, eu vou dar, sei lá, 9,5, 9.
Certo. E você, Jonathan? Dá um comentário final aí sobre o filme e uma nota de 0 a 10.
Pô, assim, eu gostei mais do filme do que da HQ, porque eu acho que o filme é como se fosse a HQ mais, assim, um produto final mais bem realizado, assim. Aquele lance de eu achar que a HQ ele se perdeu do meio pra frente e o filme ele tá todo redondinho. Então eu acho que uma adaptação é uma das melhores adaptações que já tiveram, assim. Porque além de ser um bom filme, tirando a HQ, assim, pra quem nem sabe que é uma adaptação de HQ, ele é um bom filme e pra quem é leitor da HQ também é um filme que respeita, assim, as ideias da HQ, mesmo fazendo uma coisa nova. Então, pra mim, uma das maiores adaptações que já tiveram. Nota 8 por cima, assim, mas muito bem rigoroso.
Tá bom, então, eu acho que é um filme bem divertido, a adaptação foi ótima, eu preferi o filme a HQ, sem dúvidas. espera pra uma continuação. Eu dou nota 9, só não gostei do Jetpack, mas o filme é muito bom, vale a pena, diversão garantida. E isso não vai ser com tanta naturalidade, que eu já fiz essa piada antes perdendo a gravação, mas...
é verdade.
Cara, que queres o filme, eu sou seu fã. Eu não tenho seus poderes, mas eu sou seu fã.
Eu sou seu fã, Watchmen!
Não, ô Puga, cara, tu tem os poderes do Kick-Ass.
Ah, é? Quais são os poderes do Kick-Ass?
Todas as coisas que você faz.
Uma roupa de mergulho, velho. Tapa de ferro, tá, cara?
Fica em site na internet.
Ah, ótimo.
Tapa de ferro.
Tá certo. Então, Rian, e a minha tua opinião final? A nota...
HQ, eu dou uma nota, assim, de, acho que 8,5. Não sei porquê, cara, eu só lembro que essa... foi a nota que eu lembro ter dado na gravação anterior e agora não lembro exatamente nenhum motivo. Eu acho que é porque, assim, não chegou até um final, aquilo não é um final, aquilo é uma premissa pra continuação. Então, sei lá, se aquilo for um final, já cai a qualidade. E o filme, cara, assim, em termos de adaptação pra... de filme pra... de quadrinho pra filme, eu daria um 10. Só que se for pra analisar só o filme em si, né, acho que dou um 9, cara, pelo jetpack também, que eu não gostei. Oh, mas tem uma coisa que eu queria falar, cara. Ô, Pulga, aquilo que tu falou lá da Hit Girl...
Ah, diga aí, tu vai censurar, vou me dar mal.
Né, eu só queria dizer que eu concordo.
Ah, não tá certo, se não ficar sem saber o que é, senão a gente tá muito mascado. Né, Daniel? É... Enfim, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez tudo rápido, mas é a questão do tempo. Quero agradecer ao Tigre e o Jonathan por participarem e ajudar a gente no podcast. Vocês querem indicar alguma adaptação, alguma HQ, um filme? Rapidamente, Jonathan, sabe alguma coisa que você quer indicar? Uma HQ ou um filme?
Pô, cara, não sei. Pô, filme assim, adaptação da HQ.
É, rapidinho pra gente finalizar.
Cara, tem um filme muito bom que é o Anti-Herói Americano, que ele também é adaptação do quadrinho, mas ele não é muito conhecido.
É,
não é baseado em quadrinho de super-herói, não sei se vocês já assistiram.
Não.
E sim, o filme é bem maneiro, assim, o ator do filme é o Paul Giamatti. Ele não costuma participar de muitos filmes assim, mas ele sempre é aquele coadjuvante, sempre olha pra cara dele e fala, pô, ele tá em vários filmes.
É uma
adaptação maneira, porque é de um cara comum, mas como se estivesse falando de super-herói. Eu não sei, é como se ele fosse um super-herói, não sei explicar direito. Mas assim, procura, vale a pena.
O Anti-Herói Americano, tá certo. E o autor, diga, alguma HQ, algum filme, uma adaptação?
Eu vou sugerir uma HQ que, pra mim, eu acho que é a melhor HQ já feita por um ser humano, que é o Mouse, do Art Spiegelman, que conta a história do pai dele na Segunda Guerra, um judeu num campo de concentração, e dele tentando compreender a história do pai dele. Ao mesmo tempo, é um quadrinho muito bonito, é um livro, na verdade, ele é grande, e ganhou o prêmio Pulitzer especial por ter feito, mesmo o prêmio Pulitzer não tendo para quadrinhos, e eu acho que é o melhor quadrinho já feito, que alguém que vai começar a ver quadrinhos tem que começar por essa obra.
Ah, e você, Ian?
Eu sugiro... quadrinhos, cara, deixa eu pensar aqui.
Quadrinho filme?
Não, eu gostaria de sugerir dois quadrinhos aqui. Na verdade, dois livros também, que é, um deles é Retalhos.
Quadrinho?
Sim. Livro-quadrinho.
Tá certo.
Retalhos, tá. Cujo autor eu não lembro o nome. E um cara, peraí. Ah, tá. Persepolis, que também é muito bom.
Eu ia assistir a edição da menina que é na Ásia, né? Que tá na França, a biografia é muito bom, cara.
Sim.
Até a animação vale a pena. E então eu sugiro. Cara, acho que não tenho nada. Eu tô vendo agora Y, O Último Homem. Uma ótima HQ. E de adaptação, tô adaptando aquele The Walking Dead. Assim, eu não gostei muito da HQ. É legalzinho, mas acho que como adaptação pra seriado vai ser muito massa. Os bichos são perfeitos, as imagens. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todo mundo aí, ao Jonathan, ao Ortiga e ao Rian. Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvirem, se é que vocês ouvirem. E tchau, até o próximo podcast, se é que vai ter. E é isso. Tchau, pessoal.
Tá na hora de dar tchau.
Tchau. Não, cala a boca. É, tchau.
Tchau.
O que é essa?